Luciana Barbo, bom dia.
Bom dia, Estevão Damásio, tudo bom?
Joia. Luciana, passadas as eleições, expectativa no campo da gastronomia, do turismo, áreas que têm tudo a ver, obviamente, com os estabelecimentos, bares, hotéis e restaurantes, Luciana?
Pois é, Estevão, vamos torcer aí, porque para que o novo governador, né, ele traga um apoio, né, ao setor da gastronomia, que realmente sofre muito e muitas intempéries, enfim, sofre com a falta de transporte para os seus funcionários, sofre com falta de capacitação, né, desses funcionários, com uma demora na concessão de alvará de funcionamento, na abertura de empresas, enfim. Acho que o Hollenberg, acho que tem um grande desafio aí pela frente. Ele é bem simpatizante desse setor, né, do turismo, já atuou aí no turismo, enfim, sabe dessas dificuldades, é bastante ligado ao setor da gastronomia, empresários de gastronomia. Então, eu faço aqui os meus votos para que esse governo se preocupe um pouco, né, com a gastronomia, que às vezes é sempre deixada de lado, os empresários sofrem bastante aí com impostos altos e com outros problemas.
É interessante que na pauta que você encaminhou, você sintetiza bem, né, que a gastronomia seja tratada como merece no futuro governo, e você diz esperar que o ambiente para os pequenos negócios voltados para a alimentação seja melhorado, né? Porque você argumenta: queremos ser uma cidade turística, precisamos dar comida aos visitantes em qualquer horário. E aí vai uma coisa ligada à outra. Para isso, é preciso um transporte público de qualidade.
Exatamente.
E segurança também.
Exatamente, Estevão. Hoje, os restaurantes da cidade, eles funcionam até, sei lá, 11 horas, fecha a cozinha. E nos finais de semana um pouco mais tarde, né? Mas o argumento dos empresários é que eles precisam fechar essa cozinha mais cedo, porque senão o funcionário dele não tem como ir embora para casa, né? Então o cara fica ali até 4, 5 horas da manhã esperando o ônibus para ir para casa. Isso é um absurdo, assim, para uma capital do país, né, que pretende ser uma cidade turística. Na Copa mesmo a gente viu aí, inclusive personalidades querendo, o Zico veio aqui, não tinha um restaurante, queria ir num restaurante fechado. Quer dizer, acho que a gente quer ser uma cidade turística, a gente precisa brigar mesmo por essas coisas, né, e são assuntos que passam pela vida das pessoas mesmo. Ou seja, você vai trabalhar, você precisa voltar para casa, você não tem carro. Então, você precisa de ter um transporte que funcione, né? Está aí o metrô, que funciona só até 11 horas da noite. Quer dizer, poderia funcionar até mais tarde, né? As linhas de ônibus. Tudo isso, acho que pode ampliar aí, né, esse atendimento de bares e restaurantes. Você tem uma lei seca também, uma lei de fechamento, um horário rígido para o fechamento de bares e restaurantes. Quer dizer, tudo isso dificulta mesmo a vida de quem quer.
São grandes desafios. Você lista também escolas sejam instaladas para melhorar a capacitação de quem trabalha nesse setor de gastronomia. Mais agilidade na abertura das empresas, na concessão de alvarás. Está no escopo do programa do próprio governador eleito, que foi ouvido por nós aqui. Ele promete combater essa burocracia. Regulamentar a comida de rua, você aponta também, enfim, são grandes desafios do governador eleito.
Isso, com relação à comida de rua, eu acho que a gente, né, já falou bastante até desse assunto, como tem se proliferado esses eventos de rua, mas a gente já falou também de incidentes que acontecem, né, como uma vez no parque, que muita gente passou mal comendo essa comida. Quer dizer, em São Paulo já existe uma regulamentação, já existe uma legislação, né, que regulamenta aí essa atividade de comida na rua. Eu acho que a gente pode se espelhar nessa lei que existe lá e também trazer para cá, né, e regulamentar mesmo. Acho que é uma tendência do mercado, é uma coisa nova para a gente. Acho que o setor também precisa discutir essa lei, acho que pode ser uma lei discutida com o setor, né, e eu acho que, bom, espero aí que o governador eleito, ele tenha sensibilidade aí para o nosso setor e que ajude mesmo. E eu tenho convicção de que ele vai ajudar. Estevão, você nunca perca a esperança, viu?
Ô Lu, rapidamente, eu tenho mais 30 segundinhos. Brasília Winehouse.
Pois é, então, o Brasília Wine House foi divulgado a semana passada, que a gente vai ter mais uma edição, vai ser a quarta edição dessa feira de vinhos, né, que acontece já há 4 anos em Brasília, foi criada em 2011. Agora a gente já tem aqui as datas da nova edição, que vai ser dos dias 6 a 8 de novembro. E eu tenho a felicidade de informar, Estevam, que eu serei uma das palestrantes. Então, vou falar um pouquinho sobre minha viagem ao Alentejo. Todo mundo aqui sabe, né? Quem escuta a gente sabe que eu sou apaixonada por vinhos portugueses, e aí vou poder contar um pouquinho, mostrar um pouco das fotos, das vinícolas, falar um pouco dos vinhos do Alentejo nesse evento. Então, a minha palestra vai ser no dia 8, o último dia do evento, às 3 horas da tarde. Então, já fiquem ligadinhos aí, os ingressos já estão sendo vendidos, inclusive. Então, mas a gente prometo fazer aqui uma surpresa para os nossos ouvintes nos próximos dias, viu, Estevam?
Legal.
Para quem quiser me ver lá.
Vamos aguardar. Bom? Obrigado, Lu, pela participação. Até quarta.